Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre o apoio aos refugiados. A crise humanitária que se vive no sul da Europa, com a chegada de milhares de refugiados que fogem dos conflitos nos seus países, foi um tema que marcou 2016. Cerca de 50 voluntários portugueses já passaram pela ilha de Lesbos, na Grécia, um dos maiores pontos de entrada de refugiados na Europa. E hoje vamos ter connosco Tiago Marques, que esteve na Grécia ao serviço da Plataforma de Apoio aos Refugiados durante 2 meses e vai-nos contar o que viu e o que sentiu. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Já a seguir a esta música, chega ao comentário do padre Tony Neves.
Quando o dia entardeceu e o teu corpo tocou num recanto do meu, uma dança acordou e o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e a calma guardado em mim. O desejo a contar segundo o fim foi no ar que te deu e o teu canto mudou e o teu corpo do meu uma trança arrancou e o sangue arrefeceu. E o meu pé aterrou, minha voz sussurrou, o meu sonho morreu. Mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei, já lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor. Para voltar a viver, já nem sinto sabor, a suor. Do teu colo a ferver, do teu sangue de flor, já não quero saber. Dá-me o mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio. Na madrugada vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala.
E agora, do Lusofonias, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
São muitos e muitos os que saem forçados das terras que os viram nascer. fazem-se ao largo, enfrentam ventos e tempestades, mesmo quando viajam por terra, e vão parar a uma terra que não conhecem, que tem gente a falar outra língua, que na maioria das vezes não abrem os braços para acolher. Sim, estes são os imigrantes que temos entre nós e que muitas vezes queremos recambiar para as suas terras de origem como se esta terra fosse exclusivamente nossa. Quando os dramas se amontoam e as pessoas vão de mal a pior, elas jogam a lógica do perdido por um, perdido por mil, e arriscam tudo. Aceitam entrar na clandestinidade, vão fugindo à polícia e a controlos, vivem indocumentados. Aí tornam-se presa fácil de empresários sem escrúpulos, que os contratam para trabalhar, mas se esquecem de pagar no fim. Alguns atingem o limite do cinismo e da maldade quando ameaçam estes imigrantes de denúncia à polícia só para não lhes pagar o preço do seu trabalho precário. Isto é bárbaro demais para ser verdade, mas acontece todos os dias. Ora, conscientes dos dramas desta gente excluída e marginalizada, os espiritanos portugueses deitaram mãos à obra e fundaram o Centro Padre Alves Correia, honrando um dos maiores missionários espiritanos da história de Portugal, que pagou o seu amor à democracia e aos pobres com um exílio nos Estados Unidos, onde morreu e foi sepultado. O CEPAC acolhe todos os dias dezenas e dezenas de imigrantes provenientes de toda a lusofonia, mas também de países tão inesperados, como, por exemplo, o Nepal. Tem diversas valências a funcionar, desde o apoio jurídico, sobretudo por causa da documentação, ao médico, os indocumentados não têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, passando também pelas aulas de português, a busca de emprego ou então o banco de roupa e alimentos. Também tem apoio psicológico. Os apoios hoje para projetos deste âmbito são em Portugal quase nulos. É a Congregação do Espírito Santo quem assegura quase tudo, embora o orçamento do CEPAC seja muito alto e sejam limitados os meios dos espiritanos. Por isso, uma das campanhas oficiais do jubileu dos 150 anos da chegada dos espiritanos a Portugal é a favor desta instituição solidária. Também decidi atribuir ao CEPAC as receitas do meu livro Lusofonias Comissão, que recolhe estes comentários aqui no programa Lusofonias. Todos os apoios nunca serão demais. Vem aí o Natal, e com ele o tocar no coração por causa dos pequeninos e dos pobres deste mundo. Há muito bem a acontecer por esse mundo além, mas também continuam a bater à nossa porta milhares e milhares de pessoas que fogem de guerras e perseguições, querendo pôr cobro a experiências de tragédia que deixam marcas para sempre. Só a hospitalidade e o apoio de quem pode ajudará a dar sentido e futuro a milhares de vidas. Os pobres e perseguidos perguntam onde está a nossa humanidade e nós só lhe podemos responder de braços abertos. O CEPAC está a dar a sua resposta social e conta com o apoio de quantos sentirem que a solidariedade para com os imigrantes faz sentido, faz falta e enche o coração de fraternidade sem fronteiras. Aloe wa baba anti maka Jivone lene Aloe wa baba anti maka Jivone lene Aloe wa baba anti maka Jivone lene Aloe wa baba anti maka
Jesus, Jesus, aonde se for, nem se tá por não. O teu pé lá, ele. Anala ilwe yunga na ile kelwe ni watu
Chivone lini, ale wa baba anti maka Chivone lini, ale wa mama anti maka
Aku foto foto tinto kansati wawena
Ale wa baba anti maka
Aku shelu 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 kanu na wawena
Ale wa mama anti
maka Chulu anu mbele Ama tiku mabula vulo Chivuka ama tiku mabula vula Ama tiku mabula vula Chivuka ama tiku mabula vula Ama tiku mabula vulo Nivula ama tiku mabula vula Bela no kutela nduwena Lipako ama tiku mabula vula Awanu nunga mutangali we Awanu nunga mutangali nanduwe Awanu na wakwata Higusa wanu na watereka Noku wanu na kushelu, shelu, shelu, shelu Kela sati wawena Chaya unga tangi na nduwena Dwe wa baba anti maka
Hema dote Awasatunga mutangali Awasatunga mutangali Higusa wansati masubira Aka wansati mafela Loku wansati akushelu, shelu, shelu, shelu Kela nuna wawena Kwete unga tangi mwena mama Dwe wansati anti maka
Watu Kimone dini Adwe wa baba anti maka
Aku foto foto tinto kansati wawena
Adwe wa baba anti maka
Aku shelu 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 kanu na wawena
Adwe wa mama na
Churu anu mbele
Aku foto foto tinto kansati wawena
Adwe wa baba anti maka
Aku shelu 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 kanu na wawena
Adwe wa mama na
Churu anu mbele
Yeah Fungura masu shamari yangu Unga gono na ukoniwa Igabo 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 Ma bermuda Ma bermuda Ma bermuda Ma bermuda Mata mulher vovó
Mais de 1 milhão de migrantes e refugiados entraram na Europa em 2015. Mais de 190 mil entraram só nos primeiros 4 meses deste ano. Deste grupo de pessoas, dezenas de milhares estão bloqueados na Grécia à espera que o seu futuro se defina. E é na Grécia, mais precisamente na ilha de Lesbos, que a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, tem um grupo de voluntários a ajudar as organizações locais na resposta a esta crise humanitária. Já estiveram neste projeto cerca de 50 voluntários portugueses e hoje é meu convidado, Tiago Marques, é um desses voluntários que esteve presente, foi chefe de missão em julho e agosto. Olá Tiago, seja bem-vindo, muito Olá. Obrigado por estar connosco. O Tiago é engenheiro civil, Exatamente. Trabalha com energias renováveis. O que é que o levou a partir para a Grécia fazer uma coisa completamente diferente?
Bem, sim, é verdade. Este chamamento da missão é uma coisa que já faz parte da minha vida há algum tempo e funciona um bocadinho em paralelo em relação à minha vida profissional. Tive a sorte, neste caso, de trabalhar numa empresa na EDP que me apoiou e que apoia a causa dos refugiados e, portanto, é também membro fundador da PAR, da plataforma, e consegui, junto à EDP, um enquadramento que me permitiu estar 2 meses ao serviço da missão sem ter grandes consequências a nível profissional.
Porque também é importante, não é? Fazer esta coordenação entre a vida pessoal
e
profissional.
Sim, exatamente. E, portanto, consegui esta mobilização de 2 meses para esta missão da PAR na Grécia e, na verdade, aquilo que me chamou, enfim, acho que inicialmente, no final do ano passado, aquelas imagens muito marcantes relativamente à crise migratória, às pessoas que chegavam à Europa, foram todas elas um grande chamamento, não é? Toda a gente sentiu um grande chamamento, mas a verdade é que o tema foi-se desenrolando, o problema manteve-se, mas sem tanta atenção mediática. Eu acho que perante essas imagens e aquilo que eu identifico que é assim o ponto que me chama mais para esta causa, é, na verdade, a falta de resposta da Europa. Ou seja, esta Europa...
Quando
responde...
fala da Europa, fala dos políticos.
Fala de uma Europa das instituições.
Ou de... Não fala das pessoas.
Dos governos. Não, acho que há aqui duas...
A civil tem-se...
Sim, acho que há aqui uma resposta a 2 níveis. Por um lado, os governos, as instituições europeias foram e continuam a ser muito lentas na resposta a este problema. Muito tímidas, muito insuficientes, na minha opinião. E, por outro lado, há uma sociedade civil, também ela partida, digamos, porque o tema... não é consensual de
até
todo.
Porque os partidos que são contra a entrada dos refugiados são aqueles que têm vindo a subir nas votações.
Exatamente.
Portanto, e fazem muito isso de bandeira.
Há países onde isso se nota muito. O Brexit é um bom exemplo disso, o referendo na Hungria também.
As sondagens agora da França, não é?
Em França, exatamente. Portanto, há alguns sinais preocupantes de aproveitamento político deste tema. Na verdade, vivemos num país em que, felizmente, o tema é mais ou menos consensual até no espectro político, coisa muito rara.
Aliás, o engenheiro António Guterres falava que Portugal era um bom exemplo, não é?
Eu acho que Portugal é boa notícia. Portugal é boa notícia e podemos falar disso um bocadinho mais à frente. Mas sim, na verdade, é esta resposta tardia em termos das instituições europeias que me fez sentir alguma vergonha. Não tenho que ter medo de dizer. Sentir-me alguma vergonha enquanto cidadão desta Europa. E ao ver o problema persistir, agravar-se ainda mais, a guerra na Síria, que não está nem de perto nem de longe resolvida, pelo contrário, se agrava. Dar uma face da Europa a estas pessoas que chegam e que depositaram toda a sua esperança na Europa. A verdade é que esta gente não tem caminho para trás, não é? Aquele caminho para trás de fuga tem destruição e bombas a cair e universidades e cidades e casas destruídas e, portanto, só tem à frente. E à frente viu uma Europa que tinha nas suas memórias de ser um espaço de dignidade, de solidariedade, de humanidade. E, na verdade, aquilo que encontraram foi a situação que descreveu na introdução, não é? de uma massa enorme de gente parada, à espera, em condições muitas vezes difíceis. E, nesta espera, começa a vencer o desespero. E, portanto, aquilo que me moveu a ir para as fronteiras, a ir para a linha da frente, a abraçar este desafio da PAR na Grécia, foi verdadeiramente mostrar uma Europa de sociedade civil que responde, que se mobiliza.
Ao contrário dos políticos, não é?
Um bocadinho por oposição àquilo que, a nível institucional, não estava a ser feito.
O Tiago foi o coordenador da equipa de voluntários portugueses da PAR, em julho e agosto, na Ilha de Lesbos. Que apoio é que esta equipa dá às pessoas que chegam à ilha? Eu sei que trabalham em parceria com outras instituições, não é?
Sim, está na matriz da PAR, ou seja, a PAR é uma plataforma de instituições da sociedade civil portuguesa.
Ela coordena-as, no fundo, de alguma forma.
Sim, não? Sim. Ou seja, começa por ser uma resposta à vontade de acolhimento de famílias refugiadas em Portugal e organizou-se, portanto, entre várias organizações, coordena esse esforço de acolhimento, mas a certa altura do processo, isto a PAR foi criada há um ano atrás, a certa altura, já no início deste ano, percebeu-se que era preciso ir para as fronteiras, ou seja, havia um bloqueio a nível burocrático na chegada de refugiados aos países europeus e, portanto, a resposta europeia do programa de recolocação não estava a ser operacionalizada e era preciso ir para a Grécia perceber o que se estava a passar e tentar, de alguma forma, influenciar o processo lá, no local. E a verdade é que isto foi bem conseguido a nível da PAR, ou seja, ter uma equipa na linha da frente permitiu-nos perceber onde é que podíamos trabalhar de forma a desbloquear esta burocracia que existe e que continua a existir. Na verdade, somos uma gota no oceano, mas foi importante estar presente, não só por esta questão burocrática, mas depois porque a necessidade humanitária é enorme. Estamos a falar da maior crise migratória dos nossos tempos, provavelmente o maior drama humanitário desde a Segunda Guerra Mundial, e este apoio de primeira instância a esta gente que busca refúgio na Europa é de uma necessidade extrema. Na verdade, nós na Grécia não temos uma missão autónoma, como dizia. Está na matriz da PAR, até fruto desta ideia original, está na matriz da PAR ser uma plataforma que coloca as instituições em rede. E, portanto, o nosso papel na Grécia passa por apoiar ONGs locais ou internacionais destas maiores nos seus próprios projetos e fornecer basicamente mão de obra qualificada ou menos qualificada, mas normalmente mão de obra bastante qualificada, mais específica no caso das ações da missão médica, mais específica no caso do apoio psicológico, psicossocial, que é uma necessidade muito grande para tratar destes traumas que as pessoas trazem, e outros elementos de equipa mais indiferenciados. Mas, no fundo, integramos-nos nos projetos das organizações locais e internacionais que estão a colaborar neste esforço humanitário que se mobilizou para a Grécia, que é bastante, mas que hoje passa por um período de alguma indefinição.
Se calhar algumas pessoas estão a ouvir-nos e têm aquela dúvida, o que é um campo de refugiados? Muita gente tem aquela ideia, um bocadinho, e passa aqui usando aqui uma expressão usada até pelo Silvio Berlusconi, quando era primeiro-ministro e houve a proposta de um terremoto, que é um acampamento, é umas tendas e as pessoas estão ali até vivem bem e felizes. Que imagem é que se encontra num campo de refugiados? Exatamente como é que se descreve um campo de refugiados? O que é que se encontra ali? E o que é que se faz ali, não é? Qual é o vosso, qual é o trabalho?
O trabalho, sim. É difícil generalizar, porque mesmo na Grécia, enfim, um campo de refugiados, há muitos no mundo, e todos eles, imagino, é muito diferentes. Eu conheço a realidade da Grécia e uma realidade particular
porque
da Grécia.
Porque esteve num campo, porque há vários campos de refugiados.
Sim, há vários, e as condições, por aquilo que me foi dado perceber, variam bastante. Na verdade, na Ilha de Lesbos, a Ilha de Lesbos é um ponto nevrálgico desta...
E que é uma pequena ilha, convém dizer, não é?
É uma pequena ilha grega, muito próxima da costa da Turquia e, portanto, dada esta proximidade, acabou por passar quase todo este fluxo de migração do Médio Oriente e mais, a maior parte das pessoas em fuga da guerra na Síria, do conflito da Síria, acaba por passar por Lesbos, mas numa fase inicial, portanto, antes do acordo da União Europeia com a Turquia em março, passa e prossegue a sua viagem. As fronteiras fecharam em março e, portanto, aquelas pessoas ficaram ali retidas. A Grécia teve que se organizar e começou a constituir alguns campos de refugiados. Na verdade, não sei se a maior parte das pessoas na Europa imagina que a resposta humanitária do conjunto de países mais desenvolvidos do mundo é, hoje em dia, ainda é pôr as pessoas em tendas, pôr as pessoas em campos mais ou menos informais. A realidade do campo onde nós estivemos é uma realidade um bocadinho diferente da típica. Ou seja, a Grécia respondeu bem, fez o possível, a Grécia da sociedade civil grega fez o possível para responder a esta crise.
E a Grécia é um país que ele próprio está em crise, não é?
Que ele próprio atravessa uma crise humanitária, uma crise interna muito difícil. E a Europa colocou a pressão da resposta, pôs em cima da Grécia a necessidade de responder a isto. A Grécia fez aquilo que pôde e as pessoas gregas responderam de uma forma muito humana e muito digna àquela gente que chega, até em prejuízo próprio do turismo e, enfim, das atividades económicas gregas. O campo em que nós trabalhamos na Ilha de Lesbos é o campo de Karatepe. Foi uma das áreas de intervenção onde trabalhamos noutras, mas esse campo é, a todos os níveis, um campo exemplar. Ou seja, ele é gerido pelo município da Ilha de Lesbos, em parceria com as Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas emprestam o know-how de ação humanitária que o Acnur, via Acnur, não é, o Alto Comissariado para os Refugiados, tem. E quiseram fazer ali um campo exemplar. Temos, em termos de acomodação, as tendas não são tendas de pano, são tendas de plástico com alguma resistência adicional às diferenças de temperatura, são habitações unifamiliares, portanto, em termos de conceito do campo, cada
família
shelter,
tem o seu espaço,
portanto,
não é?
Cada abrigo tem apenas uma família lá dentro, com mais ou menos pessoas em função do número de pessoas da família. A comida é distribuída porta a porta e não em grandes filas, como se vê, se calhar, em imagens de conflitos internacionais. A comida é distribuída porta a porta e é um campo bem abastecido. Não só de bens de primeira necessidade, digamos, médicos, enfermeiros, psicólogos, comida e alguns itens necessários de aquecimento e de conforto mínimo, como depois de serviços paralelos, sobretudo projetos educativos, respostas desportivas para as muitas crianças que vivem neste campo. O campo atualmente tem cerca de 1000 pessoas, mais de metade são crianças, e o dia-a-dia nestes campos é difícil. Apesar das condições mínimas de sobrevivência, são condições que as pessoas aceitam durante algum tempo. O problema desta crise e desta vivência ali do dia-a-dia nos campos é a ausência de perspectiva. Nesta Europa, mais uma vez volto ao tema, nesta Europa que não responde, que deixa as pessoas sem informação, que deixa as pessoas sem perspectiva. E, portanto, aquela esperança inicial de uma família que perdeu tudo, que abandonou as suas terras, que abandonou a sua casa, foi sem proteção nenhuma, atravessou a Turquia em condições inimagináveis.
À procura do mundo melhor.
Atravessou o mar Mediterrâneo naquela experiência traumática de barcos muito frágeis. Nós vimos alguns exemplos de barcos e de pessoas que tinham passado por estas experiências, enfim, quase todas. Uma experiência muito traumática da fuga e da jornada até chegar ali, que consegue chegar, que se sente feliz e agradecida por estar viva só, mas que vê este olhar de esperança muito barrado nestas condições, é muito difícil. Portanto, o dia-a-dia é difícil porque se prolonga por um mês, dois meses, três meses, um ano. Há pessoas que estão há um ano naquele
canto. E não sabem qual é o futuro, não é?
E
não há,
não
há perspectivas, não é?
E as perspectivas são muito indefinidas. São muito indefinidas.
Então fala-me um bocadinho do seu dia-a-dia, ou seja, eu presumo que a barreira linguística deve ser primeiro, ou melhor, a questão linguística deve ser logo por aí uma primeira barreira. Como é que é o trabalho? Como é que, ou seja, como é que conseguem conversar? Quais é que são as expectativas destas pessoas? Que opinião é que eles têm de Portugal? Se querem vir para cá? Conta-nos um bocadinho este seu dia-a-dia durante estes meses em que lá esteve.
Sim. A esperança... A grande notícia ali é precisamente essa da a barreira linguística e, de uma forma mais geral, as barreiras culturais são grandes. Mas nós... Costumávamos dizer, e eu acredito mesmo nisto, a linguagem do amor, a linguagem dos afetos, ela é universal. E é por aqui que se começam a
estabelecer laços, não é?
Estas barreiras, a estabelecer laços muito fortes com as pessoas. E a missão que eu coordenei, e a missão que ainda hoje mantemos na Grécia, tem isto por base, esta aproximação às pessoas, esta presença humanizante, humana e humanizante, digna e dignificante, ultrapassa todas as barreiras. Em termos práticos, nós tínhamos alguns tradutores em quem nos suportávamos, alguns elementos da equipa também tinham conhecimentos de árabe, é uma competência importante de ter, mas mesmo que nada disso existisse, eu acho que esta presença centrada na pessoa humana, na pessoa e na sua experiência, na sua história de vida, esta vontade de entrar nas vidas das pessoas e de as abraçar, ultrapassa todas as barreiras e permite o sucesso de uma missão como a nossa, que não é uma missão logística, uma missão de grandes meios, é uma missão muito poderosa, é uma missão de presença, de humanização. Assim, em termos gerais, o dia-a-dia era muito centrado nisto, no encontro, uma missão de encontro, uma missão de amor, uma missão que percebe que o contexto é um contexto diferente daquele que era há um ano atrás, em que as pessoas chegavam e saíam há muito tempo, mas uma missão que se adaptou à nova realidade de fronteiras barradas, de pessoas à espera há muito tempo, que olha para a realidade como uma realidade em que as pessoas estão em espera, em suspenso, e que procura cuidar desta espera. E cuidando da espera, muito acreditamos que construímos a paz. Não só porque cuidamos das feridas das pessoas que ali estão, mas como também as preparamos para algum tempo adicional de espera, mas... hopefully, não é? Desejavelmente, as pessoas para uma próxima fase das suas vidas de reconstrução, de recomeço em qualquer país da União Europeia. Se for em Portugal, assim será.
Sendo que a maioria dos refugiados não quer vir para Portugal. Esta é a informação que tem vindo.
Essa informação passa muito.
O que também é legítimo, porque os próprios imigrantes portugueses procuram sempre aqueles países mais fortes, em que tem uma economia mais forte. Existe este não desejo de ir para países mais frágeis?
Tenho que dizer que a minha experiência em relação a isso, enfim, não corrobora bem a opinião que mais generalizada que as pessoas não querem vir para Portugal. Pelo contrário, na verdade, este estilo de presença, enfim, nós tínhamos, eu não trouxe, mas nós tínhamos vestíamos um colete
que dizia Portugal atrás,
que diz
não é?
Portugal nas costas. Eu acho que este sinal que a par tomou é um sinal muito importante, porque, enfim, não só para os voluntários que carregam o país nas costas, mas depois a imagem que passa é de portugueses, é de Portugal, é de um país. É de um país a que as pessoas associam a esta presença de humanização.
E
esta
muitos deles não conheciam também, não conhecem, não devem conhecer muito bem
conhecem Portugal.
O Portugal, não é?
As pessoas não conhecem Portugal, não sabem sequer que existe, muitas delas não sabem sequer que existe um país chamado Portugal, quando chegam. Portanto, como é que podem querer vir para Portugal se não o conhecem? Na verdade, a nossa presença ali, a presença com este Portugal nas costas, começa a construir uma imagem por parte destas pessoas, destes refugiados, desta gente que está em busca de refúgio e de proteção. Eles começam a construir uma imagem diferente, muito mais próxima, muito mais concreta, porque nós falamos do nosso país e, portanto, nós não precisamos muito de vender o nosso país. Na verdade, ele sai bem vendido, se assim se pode dizer, sai bem com uma imagem muito fortalecida pela forma como nós estamos na linha da frente.
Aliás, eu sei que muitos deles vos chamavam de Portugal e não pelos vossos próprios
Sim,
nomes, não? O vosso nome passava a ser Portugal, não?
Por Portugal, portugueses, e eu acho que isso é um grande motivo de orgulho e, mais uma vez, é uma boa notícia nesta frente, porque a grande experiência de trabalhar com a PAR é não só estar na linha da frente nesta forma de estar que é altamente diferenciadora, porque muitas das organizações que estão presentes são as grandes ONGs mundiais, que têm, enfim, são grandes em dimensão e por isso também precisam de algum distanciamento nesta forma de estar no terreno, não é? Têm grandes operações logísticas, regem-se por regras muito restritas, e nós percebemos isso, mas quisemos ter uma presença diferente, e eu acho que é essa presença diferente que faz com que as pessoas hoje, na verdade, muitas delas, ou quase todas aquelas com quem nós contactamos, queiram verdadeiramente vir para Portugal. E no momento em que forem entrevistadas pelo Serviço de Asilo Grego ou pelas autoridades europeias, vão querer vir para Portugal, porque sabem que Portugal é um povo de gente acolhedora, é um país de gente boa, que não tem verdadeiramente, atravessa um momento difícil também, e nós não vendemos ilusões, claro que não, mas estas pessoas precisam de proteção, de refúgio e precisam de uma oportunidade de reconstruir as suas vidas. E sabem que em Portugal essa oportunidade pode existir.
Oh, Tiago, esteve junto destas pessoas, vive cá em Portugal. Como é que reages quando as pessoas fazem aquela associação entre refugiados, terrorismo, a vinda de terroristas e os próprios têm consciência que são associados muitas vezes ao que têm, carregam esse estigma?
Bom, eu acho que esse é um daqueles grandes mitos que é preciso combater. E se há coisa que eu sinto que foi muito importante nesta minha experiência de missão, nesta proximidade ao terreno e a estas pessoas, é realmente sentir-me embaixador destas pessoas, neste sentido de combater esse mito. É um grande perigo que a Europa está a atravessar de se deixar convencer por esse tipo de generalização abusiva. Nós conhecemos e integramos-nos, enfim, enculturamos-nos um bocadinho mais do que é a religião muçulmana, do que é que são as tradições e as práticas culturais destas pessoas, e aquilo que nós vimos são pessoas como nós. Basicamente, são pessoas como nós. Professam uma fé diferente, mas que têm uma vontade de integração e de compreensão e uma curiosidade e uma tolerância absolutas. E, além disso, têm muita formação, é gente formada, é gente com muitas capacidades, com muita competência que a própria Europa precisa. E este, para mim, é um ponto fundamental, que é nós precisamos destas pessoas. A Europa está envelhecida, a Europa, até por uma questão, mais que não fosse, uma questão prática, precisa desta gente. Eu diria que os movimentos terroristas e o radicalismo
podem aproveitar islâmico, isso, não é? E é normal que o façam, não é?
Mas eu diria que não precisa. Eu diria que não precisa de passar por uma travessia de milhares de quilómetros em condições miseráveis, uma travessia de um mar naquelas condições sujeitas à morte. Não precisa disso. Tem muito mais meios,
outros canais,
de financiamento, por outros canais, por tudo e mais alguma coisa. Portanto, não precisa. Entra, entra. E, na verdade, aquilo que é preciso ser dito quando se toca este ponto, a meu ver, é que nenhum dos atentados terroristas perpetrados na Europa, das grandes tragédias que a Europa sofreu em Paris, em Bruxelas, tudo isto que nós temos assistido, nenhum destes eventos é pensado ou levado a cabo por pessoas a quem a Europa ofereceu asilo, proteção internacional. São perpetrados por cidadãos europeus, nacionais dos países onde provocam os atentados, e isso é que eu acho que é um motivo de reflexão, até para nos ensinar algo para o futuro, na forma como nós devemos acolher e não votar estas pessoas ao abandono, à indigência e à marginalidade numa Europa. Porque esta gente, se ficar à espera muito tempo, vai entrar na Europa. Eu não tenho dúvidas, eu assisti a isso. Assisti às pessoas a serem vencidas pelo desespero e a entrarem ilegalmente na Europa. Ora, as pessoas que entrarem ilegalmente na Europa vão andar muitos anos nessa ilegalidade. E, portanto, nem sequer é inteligente, do ponto de vista da proteção europeia, que permitir que isto aconteça. É preciso dar respostas àquelas pessoas. Não só porque elas merecem essa resposta, porque fugiram dos maiores dramas que nós podemos imaginar, e isto é dito por alguém que tocou um bocadinho esta realidade. Eu não vivi no cenário de guerra de onde estas pessoas fugiram, mas
ouvi as histórias na primeira pessoa,
e senti-me, claro, tocado por essas histórias na primeira pessoa. E, portanto, não é só porque elas merecem. É até, do ponto de vista do nosso interesse, respostas concretas têm que ser dadas.
Tiago, nós estamos quase ao final da nossa conversa. No entanto, diga-me, esteve lá, veio para cá, e agora, qual é que é o seu trabalho?
Pois, eu voltei à minha vida normal, não é? À minha vida de trabalhador, enfim, de engenheiro numa empresa portuguesa. E claro que uma experiência destas é muito marcante e muito transformadora.
Ou seja, eu faço esta pergunta de outra maneira, ou seja, quem nos está a ouvir e que não tem possibilidade, ou não quer, porque também pode não ter essa disponibilidade mental, não é? para estar num campo de refugiados, como é que pode estando
ajudar?
Cá, pode ajudar?
Claro que sim. Pois, cá, vamos lá ver, estas missões na linha da frente são missões de primeiro acolhimento, mas na verdade a grande resposta tem que ser dada no acolhimento nos países de destino e, portanto, os países europeus mobilizarem-se. Portugal é, mais uma vez, a boa notícia. Há um grande consenso e há um grande esforço de acolhimento. As pessoas cá, as pessoas não precisam de ir para a linha da frente para tocar esta realidade, para se encontrarem com esta realidade de acolhimento. Cá há um grande esforço a fazer e este é o grande desafio que a PAR agora tem pela frente e que lança à sociedade portuguesa, lança aos portugueses espalhados pelo mundo que nos ouvem, nós temos que continuar a ser a boa notícia deste grande drama humanitário. Portugal tem sido, mas a capacidade de acomodação em Portugal está a esgotar-se e há ainda muitos milhares de pessoas na Grécia e em Itália, enfim, dos vários fluxos migratórios, dos vários dramas que este mundo vive, a precisarem de refúgio. E nós, não, com isto, não estamos nunca a pôr em causa a nossa matriz cultural. Estamos a acolher 1%, se tanto, da população europeia. Estão a ver? Isto é uma coisa que, bem pensada, bem integrada, é uma coisa que não se fará sentir do ponto de vista negativo. Faz-se a sentir positivamente nas sociedades onde as pessoas serão integradas. E, portanto, o grande desafio aqui é as pessoas que se querem implicar nesta causa que merece apoiem as instituições anfitriãs ou formem até elas próprias instituições anfitriãs nas suas comunidades, nas suas paróquias, nas suas associações, para acolherem uma família de refugiados. No fundo, respondendo a este grande apelo que o Papa Francisco nos lança a todos, de olharmos para esta realidade como algo que não podemos deixar passar em claro, não podemos ignorar neste grande lema que a PAR também adotou para si. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Cada um de nós pode ter uma resposta aqui, na sua comunidade, na sua casa.
Basta
uma
querer.
Resposta muito concreta, basta querer e basta mobilizar-se e organizar-se para isso. A PAR está disponível e oferece as condições para que este processo seja lançado e, portanto, através do site da Plataforma de Apoio aos Refugiados, através dos contactos com as pessoas que estão ligadas, é possível pôr isto em marcha e este é um esforço bonito que eu acho que Portugal muito se vai orgulhar no futuro desta boa resposta que tem dado.
Só para terminar, em 10 segundos, um desejo, e portanto, perto do Natal, um desejo para este Natal.
Pois, não pode deixar de estar relacionado com estas pessoas. Olha, eu desejo que as pessoas que nós conhecemos passem um bom Natal, enfim, não o celebrando, porque o Natal é uma festa cristã, mas que tenham um bom Natal e que possam ter Natal todos os dias. Isto é, que possam ter esperança de renascer. Que essa esperança não se perca. Esse é o meu desejo e, enfim, tudo farei para isso e agradeço também a atenção.
Muito obrigado e um bom Natal.
Obrigado.
Muito obrigado. Estivemos à conversa com Tiago Marques, que esteve como voluntariado a dar apoio aos refugiados na ilha de Lesbos, na Grécia.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis a estrela mais bonita que eu já vi.
Eu cresci com um encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto tempo.
Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança, da nossa janela
já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto uma estrela nos teus caracóis. Deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto uma estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde viste deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para este fim de semana que antecede o Natal. Este domingo pode assistir ao musical Dom Bosco às 4 da tarde na Sociedade de Geografia de Lisboa. É uma iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no âmbito da sua campanha de Natal em favor dos cristãos perseguidos no Médio Oriente. Também, no domingo, é inaugurado o presépio ao vivo de Priscos, o maior do género na Europa. Com 90 cenários e 600 figurantes, este presépio no Conselho de Braga vai poder ser visitado gratuitamente até ao próximo dia 22 de janeiro. Recordo-lhe que estamos nesta altura de Natal, o Natal está mesmo à porta e que ainda vai a tempo de comprar o seu presente solidário. Esta é uma campanha promovida pela FEC que entrega presentes concretos às comunidades carenciadas de todos os países lusófonos. Se for ao site www.presentessolidarios.pt, vai encontrar a lista de todos os presentes que pode oferecer. Pode comprar, por exemplo, uma maleta de parto para Angola, material escolar para Timor-Leste ou cobertores para famílias de refugiados no Iraque. Depois de comprar um destes presentes, vai receber por correio ou por e-mail um postal que ilustra essa sua oferta e que pode oferecer a um familiar ou amigo no dia de Natal. Saiba tudo sobre esta campanha em www.presentessolidarios.pt.
Chica, chica, mumato, mame, igual ao mambo melo. Melu tanga kaka mundangwa te shika chika mumatu mame ikwa wa mambo melu tanga mambo melu tanga kaka mundangwa te zambie kena kwa meela uko o wantu kebe kuzolanga ko kia diombu ya mfange nzange ya moranga kake mpashe mpashe yombu andi andumba tuzola nanga kalengi kalengi kumbona po ukufofa ngomono kia kalako dilenda sopo mwana lombu k
kunzolanda ko kiadya buya mvange zambie yamona ngaka kempa shempa she yongwa njatumba tuzola nanga kalendi kalendi kumbona ko okevova ngomono ke akala ko dilenda sombo mwana
E é assim que chegamos a mais um programa Lusofonias, este em que lhe falamos sobre o apoio aos refugiados. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser. Tenham um santo e feliz Natal.
Mas